Bom, nós estamos agora às vésperas de Yom Kippur. Na verdade, Yom Kippur tem bastante detalhes, muitas leis. Mas vamos tentar resumir, pelo menos, os detalhes principais. Nós temos que falar hoje, nós temos que dividir em duas vezes, porque tem poucos dias também, entre até Yom Kippur. Mas podemos dividir, na verdade, em duas partes. O Yom Kippur em si, todas as proibições do dia e obrigações do dia, e por outro lado, as rezas do dia. Então, em primeiro lugar, Yom Kippur é um dia de jejum. Óbvio. O que significa que é jejum? Jejum significa que não pode comer e não pode beber absolutamente nada. A partir do momento que se acendem as velas de Yom Kippur, quer dizer, pelo menos, no mínimo, 5 minutos antes do pôr do sol, no mínimo, o ideal que seja 20 minutos antes do pôr do sol, e não se pode comer e beber até que sai Yom Kippur, o horário que está no calendário, que é 6h38, se não me engano, 6h40 em São Paulo. Isso é a princípio. Estamos falando de todas as pessoas, graças a Deus, saudáveis. Uma pessoa que tem algum motivo de saúde que não permite ele jejuar, ele precisa consultar o médico antes de Yom Kippur, para saber exatamente qual o grau. Quer dizer assim, pode ser que é uma pessoa que só precisa tomar algum remédio. Se só precisa tomar algum remédio, ele vai tomar um remédio. Ah, mas não pode tomar um remédio sem forrar o estômago. Então tem que ver exatamente como que vai forrar o estômago. Tem que perguntar para um rabino como ele vai forrar o estômago para tomar esse remédio. Mas pode ser que a pessoa de fato não pode jejuar. Aí tem que ver o que significa que não pode jejuar. Basta beber? Precisa também comer? Como que vai beber ao longo de Yom Kippur? Infelizmente nós não temos tempo para abordar todos os detalhes, mas nós demos há 2 anos atrás algumas aulas só falando sobre esse assunto de saúde em Yom Kippur, como que funciona uma pessoa que precisa comer em Yom Kippur, como que ele deve comer, como ele deve beber, que é aos poucos, espaçado em tempo, e vimos até alguns exemplos, obviamente, é uma pessoa que tem problemas cardíacos, por exemplo, uma coisa séria, uma mulher grávida, dependendo do caso. Normalmente, mulher grávida tem que jejuar. Dependendo do caso, ela precisa beber. Então, precisa consultar o médico para saber exatamente qual estado que a pessoa está e depois consultar um rabino para saber exatamente como proceder naquele caso específico. Cada caso é um caso e cada um tem a sua forma de resolver como fazer em Yom Kippur. Além disso, no dia de Yom Kippur tem mais algumas proibições. Quais são elas? Não se pode calçar sapatos de couro. Quando se fala calçar sapatos de couro, é só sapato de couro. Cinto de couro, chapéu de couro, casaco de couro, tudo isso é permitido. Não pode calçar sapatos de couro e, na realidade, não pode um sapato que contém qualquer parte de couro. Então, mesmo que só tem um detalhe de couro, já não é para vestir e calçar em Yom Kippur. E o ideal é que a pessoa calce no Yom Kippur algum sapato que seja de pano, de borracha, algo que a pessoa sente o chão quando ele anda. Fora essas proibições, temos também a proibição de tomar banho e sequer se lavar por prazer. Você só pode lavar as mãos ou qualquer outra parte do corpo se ela estiver suja. Então não tem outro jeito, ele precisa lavar, ele não está lavando por prazer, ele está lavando apenas pela sujeira. Então isso vale para as mãos, isso vale para os pés, isso vale para qualquer outra parte que seja necessário lavar, mas somente aquela parte e não o resto. E justamente por isso, em Yom Kippur, as vezes que se faz Netilat Yadayim ao longo de Yom Kippur, que são Netilat Yadayim que não exigem que se faça a mão inteira, não se faz a mão inteira. Ou seja, quando a pessoa acorda, ou quando a pessoa sai do banheiro, não precisa lavar a mão inteira. Quer dizer, não precisa fazer Netilat Yadayim na mão inteira. Então, nesse caso, a pessoa vai fazer Netilat Yadayim apenas até o encontro dos dedos com a mão. Netilat Yadayim de uma pessoa que está, Deus nos livre, numa situação de saúde tal que ele precisa comer pão em Yom Kippur, vai fazer Netilat Yadayim normal, como sempre. Da mesma forma, os Kohanim, quando vão abençoar o povo, também fazem Netilat Yadayim normal. Mas o Netilat Yadayim nosso, quer dizer, quando acorda, quando sai do banheiro, se faz somente até os dedos. Também não se pode passar óleos na pele, perfumes, no Yom Kippur. Pode passar na véspera. Pode colocar bastante na véspera, desodorante, perfume, o que for, na véspera. Em Yom Kippur, não é permitido passar nenhum desses óleos ou perfumes. Também no dia de Yom Kippur é proibido ter relações conjugais. E sequer encostar, tocar o homem e mulher, assim como nos dias que a mulher está impura. É muito importante para a pessoa passar um jejum bom, que a pessoa se alimente direito na véspera de Yom Kippur. E é mitzvah comer na véspera de Yom Kippur. Assim como é mitzvah jejuar no dia seguinte, é mitzvah comer na véspera de Yom Kippur. Então vale a pena, assim dizem os médicos, que na véspera de Yom Kippur a pessoa beba não água, mas sim sucos, ou leite, líquidos que têm sais junto, porque os sais acabam ajudando a reter mais esse líquido, e a pessoa vai ter mais líquido para o dia seguinte. Também evitar comer, na véspera de Yom Kippur, alimentos que soltam, justamente para não perder água. Na véspera de Yom Kippur, de manhã, se faz kaparot. Um kaparot, tem os que costumam fazer com galinha, tem até o costume, que hoje em dia é raro pessoas fazerem, que fazem com peixe, e outros fazem com dinheiro. O costume de kaparot é uma forma de demonstrar e lembrar para nós o quanto nós temos que fazer tshuva. Então nós pegamos, no caso, um galo, uma galinha, ou nós pegamos dinheiro e nós declaramos que isso vai, no caso do galo, vai para Shritá, ou no caso do dinheiro vai para Tzedaká, e nós vamos entrar para um ano de vida longa. Isso é o costume que se faz de manhã cedo. E depois se reza Shacharit. Na reza de Shacharit, da véspera de Yom Kippur, não se fala Tachanun, não se fala Avinu Malkeinu, e também não se fala Mizmor Letodah, depois do Baruch Shamar. Mizmor Letodah, que normalmente ele é dito no lugar da oferenda de agradecimento na época do Beit HaMikdash. E uma vez que a oferenda de agradecimento não era trazida na véspera de Yom Kippur, porque não dá para comer em todo o prazo, porque vai entrar Yom Kippur, então não se traz esse korban, não se traz essa oferenda na véspera de Yom Kippur, por isso nós omitimos na tefilá. E depois disso, temos que nos preparar para Yom Kippur propriamente dito. Tem a reza de Minha, que se faz também mais cedo. Se vai no mikveh, na véspera de Yom Kippur, os homens vão no mikve para se purificar para o dia sagrado. E a reza de Minha é um pouco mais extensa. A reza de Minha se reza cedo, antes da última refeição. E nessa reza de Minha, não se fala Tachanun, mas nós falamos Al-Het pela primeira vez. Se fala Al-Het para garantir, já fazer tshuva antes de começar a se preparar da forma mais próxima do jejum. E também existe o costume que antes de Minhá se dá chicotadas, 39 chicotadas, fracas, é só simbólico, e é uma forma da pessoa, se ele ao longo do ano fez alguma coisa que ele merecia, na época do Beit HaMikdash, ser julgado no tribunal para ter malkot chicotadas, então já passou pela pena, e assim ele entra no Yom Kippur limpo para poder ter uma ficha limpa para o novo ano.